Alguém viu aí? Alguém passando com a panela cheia de carne com feijão, roubaram ali ainda agora na casa da Jara. Ela botou um fogo de lenha lá no quintal. Rapaz, os cabras são infelizes, viu? Roubaram a panela de carne da mulher. Ela tá mansa.
Não, velho, eu chamei, foi um mototáxi bem aqui pra me levar lá na civil lá. Eu já registrei um boletim de ocorrência, que eu quero minha panela. E eu quero ela limpa agora, bem limpinha. E olha lá, se eu não quiser logo com a comida já feita. Que hoje eu não vou nem fazer de comer, que eu tô injuriadinha.
Ô, oh, véi.
Caraca, estou injuriadinha.
Rapaz, roubou a panela.
Devia estar cheirando, né? Aquela carne, né?
O feijão tava do lado de fora, feito na lenha. Tá
Isso.
fazendo ali na panela grande. E aí alguém roubou uma panela cheia de feijão, pô. Que porra é essa? Isso pra mim, a gente acompanha os absurdos do Brasil, mas esse eu nunca tinha. Porque deve ter dado trabalho, hein? O cara saiu correndo com essa panela aí. Já
Pô.
pensou se pega ele no meio do
Tem que
caminho?
ser mais de um, Pedro, para ser dinâmico. Não tem
É.
como ser só um, não.
E o cara fala assim: ela tá mansa ainda. Aí daqui a pouco vem o áudio da mulher: eu vou dar lá uma queixa, eu quero minha panela limpa. Ixi, é isso mesmo.
Que ela tá chamando o mototáxi pra ir no, na delegacia fazer o BO, né?
Eu não, eu imagino o contexto de.
Do registro disso.
É isso, roubaram minha panela de feijão. O pessoal da delegacia deve ouvir cada tipo de coisa, né, velho? No sentido de.
É.
Tão inacreditável. Em alguns países que a gente vê assim. Você deixa o notebook na mesa, o celular e a carteira e vai fazer seu pedido e não sei o quê, e ninguém pega, né?
É.
Aí aqui você vê uma pessoa roubando uma panela de feijão no quintal da mulher, velho. Isso é uma coisa.
Isso é. Mas isso daí já foi
Excepcional.
previsto. Foi profetizado pelo Mamonas Assassinas. Lembra?
Não, qual
Eles tinham
foi?
uma música que falava disso. Falava que levou a galera para comer feijão. Chegando lá, mas que vergonha, só tinha maconha. Os
Não.
maconheiros tava doidão. Levaram o meu feijão.
Não, levaram o meu feijão, não. Não é querendo o meu feijão,
Ah,
não.
é, querendo o meu feijão, verdade. Mas,
É
de
isso,
certa
ele ficou
forma.
puto querendo feijão, pô. Não,
Mas é um.
corta isso
Mas é
aí.
um. É uma previsão, Pedro.
Não, não. Tem nada a ver com como é que vai ser a previsão se não tinha escrito isso lá. Tipo assim. Entendeu? Você tá forçando uma parada que não faz sentido. Olha, pô.
Vamos logo para esse programa. Vamos começar logo, né?
Eu sou Pedro Duarte.
E eu sou o Nicolas Queiroz.
E esse é o
This is
Deses
Brasil.
Brasil.
Esse é o podcast que veio para resgatar o Brasil dele mesmo, por meio dos áudios, através
Sim.
dessas miscelâneas que a gente recebe, né, nas redes.
Miscelânea. Isso é uma maluquice também. O roubo de panela é um roubo típico do Brasil.
É, cara.
Tem registros históricos aí, mas
Com
já temos aqui
certeza.
um momento que alguém.
Imagina a sensação, né, de impunidade.
Uma vez eu tentei falar sobre isso, não consegui falar bem. Mas assim, por exemplo, né? Houve uma ocasião na qual um amigo meu quebrou a tampa de uma panela da minha casa. Entendeu?
Caraca.
E aí a tampa da panela. Que é daquela panela ali, a minha panela ficou sem tampa, certo? E assim, nunca houve uma movimentação para substituição daquela tampa que foi quebrada.
Certo,
Então eu fico
certo.
pensando, pô, eu não posso cobrar uma tampa, né? Mas também não é certo, porque qual é o limite das coisas que a gente pode quebrar na casa dos outros? Porque se eu quebro um copo simples, quebrou o copo, pra te dar uma risada, entendeu? Ah, beleza. Uma tampa de panela. Se eu tropeçar no fio e derrubar sua televisão junto de 55 polegadas,
Tem que
aí
comprar,
fodeu.
tem que
Você vai querer
comprar.
cobrar,
É.
entendeu? Mas por que que a minha tampa não foi incluída no.
Ela ficou numa zona cinzenta, né?
Ela
Da
ficou.
cobrança, né?
Então ela tá aí até hoje, essa panela. Não tem tampa, eu tenho que usar uma tampa horrível nela.
Ou uma frigideira como tampa.
Não dá. Não, é uma caçarola, uma panela grande, panela difícil pra você ter a tampa dela, entendeu?
Caramba.
Então fica aí essa reflexão. Muitas pessoas vão dizer que eu sou pão duro, outras não, mas o que eu quero refletir é qual é o limite do que a gente tem que pagar ou não, entendeu? Do que se
Entendi.
sentir confortável ou não. Isso aconteceu, foi o quê? 2018? Até hoje eu lembro disso.
Rapaz, eu vou te falar. Você contou essa história. Eu lembrei de quando eu quebrei um copo na casa de um amigo meu.
É.
E aí eu acho que tem uma sensibilidade de você sentir quanto aquilo ali afetou a pessoa. Você entende? Do tipo assim, quando quebrou o copo, tu até falou, todo mundo ri, dá aquela brincadeira, não sei o quê. Só que não rolou isso comigo. Eu esbarrei com o cotovelo na mesa, o copo caiu no chão e ele fez uma cara, assim, de uma tristeza tão grande que eu senti que não foi legal.
Pô, aquele copo era o quê?
Não sei. Não, ele não falou, mas aí eu comprei um kit de copo pra ele, dei de presente. Brincando, sabe? Eu comprei um kit, dei de presente, falei, pô, por causa daquele vacilo meu, que não sei o quê.
Mas aí...
Foi uma solução que eu achei.
Não, mas aí é doentio, cara. Aí é um problema, porque um copo... Não, porque um copo é barato. Não é a tampa de uma panela. Que você... O problema da tampa da panela é o seguinte, não vende a tampa separado. Então eu vou ter que comprar outra panela com tampa. Certo? E aí agora, cara, eu vou ter vender, duas, cara, panelas. Não, não, aí eu vou ter duas panelas e uma delas vai continuar sem tampa. Tá entendendo o que eu tô falando? Não vai, não tem como.
Aí o segredo é você guardar a nova, porque essa que já tá mais tempo vai se desgastar mais. Quando ela ficar inutilizável, ainda mais se for aquelas com inox, não sei o quê, com antiaderente, teflon.
Sim.
Tu usa a velha, porque a tampa não vai desgastar.
Tem,
não
que,
vai.
Tem que roubar uma tampa. Entra na Americana que tiver aberta na sua cidade, rouba uma tampa e sai correndo. É isso? Já não tá roubando a panela inteira da mulher com feijão e tudo dentro? Por que é uma tampa?
Quem vai fazer o BO da tampa, né?
Ninguém.
Eu sou país do futebol negro.
Brasil 1, Alemanha 7.
Muitos turistas estrangeiros estão preocupados com o vírus da Zika.
Está constatado aí que Neymar está fora da Copa do Mundo.
E olha onde a gente chegou.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Antigamente os homens comiam uma farofa de copo de café com farinha, com leite de gado, com um pedaço de queijo. Era merendava. Caraca. Farinha com rapadura. Era aipim, era batata doce, os caras tudo virado na porra. Hoje as desgraças, só se vê as pragas passando com um saco de pão na mão. Rapaz, eu tenho um ódio de ver um homem com um saco de pão na mão, um homem parado numa barraca de coxinha, todo dia comendo pastel, atrás de torta, atrás de bolo, de sonho, não sei de que desgraça, comendo um monte de massa. Aí quando chega no final de semana, não dá no couro. Oh. Porque o trigo pra homem é um veneno, estão tudo queimando a rosca e tudo sem tesão.
Oxente, rapaz.
Caraca, o negócio escalou, né?
Eu não esperava, não. Rapaz, me surpreendeu, assim, ela... É, achei até, ficou uma piada engraçada, o trigo com a rosca no final de queimar. É, não foi nem de propósito.
Eu não tinha pra pensar nisso.
Nem eu. Né, ela deve ter pensado nisso. O trigo pro homem é um veneno, o trigo é velho. Tal qual o ser humano, praticamente aí. Ah, então a gente tá.
Cara, eu tenho a impressão que eu já ouvi esse áudio. Será que ele já tocou em algum Desbrasil?
Não.
Lá atrás. Não é possível, né?
Não, o pessoal que mandou pra gente muito, muito essa semana esse áudio aí. Boa, chegou pra gente.
Entendi.
Chegou com redublagem. Chegou de. Rapaz, chegou de tudo quanto foi jeito aí.
Com atuação, né?
Com atuação dos nossos atores da internet. É. Os ilustres desconhecidos em busca de uma fama repentina e um contrato com a Play 9. Que é a de Felipe Neto. Não, porque eu não entendo isso.
Eu ia falar
isso,
Mind.
Tem a Mind também. Tem várias empresas grandes aí.
Tem.
Olha, é muito engraçado.
Tem, é o glúten, Pedro. É o glúten. O glúten é o inimigo.
Rapaz, eu tenho percebido que eu tenho alguma coisa com glúten, viu? Eu,
ih, é mesmo,
infelizmente,
cara?
Descobri essa novidade aí.
Doença celíaca?
Assim, não fiz nenhum exame, não. Foi só uma observação que eu fiz, que fiquei sem comer e melhorei. Então foi uma coisa meio empírica, assim, não foi um, entendeu? Não fiz o exame, mas é só uma observação.
Entendi, é.
Mas esse áudio é uma loucura. Você acha que é o quê? É comida de macho? Que o macho, que ela acha que tinha que comer rapadura, farofa, um copo de café, um leite, entendeu? E ele não pode comer um sonho. Um homem de verdade, né? Não pode comer uma coxinha.
Caraca, a coxinha irrita ela, né? O cara tá ali na frente da banca comendo uma coxinha.
Pô, a coxinha, pô?
Eu acho que é assim, tem muitas coisas que afligem o indivíduo atualmente, sabe? É. Não sei se é o glúten que tá fazendo o homem não dar no couro, entende? Acho que tem muitos problemas aí na sociedade atual que podem estar afetando esse desempenho que ela tanto sente falta.
É, eu acho, inclusive, que existe essa coisa do homem, no imaginário, assim, que o homem ele não se aguenta, né?
Aham.
Uhum. Ele tem que arranjar outra mulher mesmo, mas não, eu não acho que seja só... A mulher também é...
Máquina de sexo, e, né? E,
rapaz, quando a gente recebe áudio de mulher aqui, são mulheres que botam muitos homens no chinelo, entendeu?
Sim, com certeza. 99% dos casos.
Em relação ao desejo, sexual, que o pessoal fica dizendo que é só masculino e não é. Então,
você
tem aí mais uma mulher que está revoltada porque não está achando homem pra dar no couro o suficiente do jeito que ela quer e está atribuindo ao trigo. Você viu, Nicolas, um negócio relacionado a... Eu tô falando sério, isso aí, rapaz, a internet é maravilhoso. Relacionado à convivência do homem com uma mulher que está transformando o homem mais afeminado. Porque...
Porra, tá transformando um homem em indivíduo, né? É isso.
Não tem... Bicho, que loucura da menstruação feminina que libera não sei o quê. E a galera, aqueles coaches de internet maluco, tudo falando disso?
Nossa, não vi não, graças a Deus.
O que eu falo da internet? Nada na internet é verdade, até que se prove o contrário.
É.
Eu acho que chegamos nesse momento do
mundo. Chegamos.
Você tem que provar o resto.
Com certeza, Pedro.
Eu vou ficar um tempo sem trigo aí pra ver se
vai dar no couro.
Aumenta a testosterona. De repente o meu bíceps fica grande, assim, do nada, sozinho. Só porque eu parei de comer uma coxinha.
É aquela coisa do homem do paleolítico, né, Pedro? Lembra dessa fase que teve essa moda? O homem do paleolítico.
Paleolítico.
Alimentação paleo. Tinha dieta paleo.
Depois virou low carb, né? Em paralelo, estava construindo aí.
Caraca, irmão.
Vai ver, é isso que falta ao homem hoje. Um copo de café e uma farofa.
É.
Uma farofa de farinha de mandioca, né? Com uma rapadura. O homem que come o mínimo de processado possível. Que é o quê? A mandioca virar uma farofa. É o máximo que pode, entendeu?
É o máximo.
Se virar um bolinho de milho, já era.
Já era.
Tem que ser o milho puro.
Mas tudo também é referencial, né?
Rita Lobo seria a favor do que ela tá falando. Porque é contra os processados. Tô brincando, viu, pessoal? Entendeu? Contra os processados. É uma piada com várias camadas aí.
Muitas.
Mas eu também sou um gordo que não como processado. Eu sou um gordo de azar, já falei isso várias vezes.
É, eu como muito, cara.
Raramente eu como um salgado assim, velho. Como nada.
Eu como. Eu ainda mando foto pro Pedro, pra piorar.
É mesmo? Porra, o que você come se eu comesse? Eu acho que eu tinha morrido, porque eu não como nada disso, tô fudido. É impressionante, pô. Fico puto isso.
Boa noite a todos vocês do grupo aí, tudo bom? Tudo em paz? Como é que tá? Tudo bom? Tudo em paz? Bora lá, não pode, meu patrão, como é que tá por a região aí, mano? Tudo bom? Tudo em paz? Por aí, bora, Juninho, pode, meu patrão, como é que tá? Juninho, tudo bom? Tudo em paz? Vamos lá, um abraço pra vocês todos, com Deus, valeu, tchau, valeu.
Esse daí não come processado, Pedro.
Mas dá pra entender o que ele fala, sabia, velho? Dá pra entender. Que ele... Olha, ele falou com o Juninho. E aí, Juninho? Como é que tá aí, Juninho? Tudo em paz? Como é que tá o pessoal da região?
Uhum.
As coisas aí na região, tudo em paz? Dá pra entender.
Só que tem um excesso de repetição, né? Assim, ele fala tudo em paz umas 7 vezes.
Pô, mas é porque é pra... A região tá em paz? Juninho tá em paz? Tem que ver se tá tudo em paz.
Ah,
não é,
as camadas da paz, né?
As camadas da paz.
Pois paz sem foz não é paz, é medo.
Nossa senhora, mas você, viu? É brincadeira.
Grande Marcelo Iuca, pô.
Se eu sei, não. Bons tempos ali do Rapa, viu? Daquela...
Lado B, lado A.
É que senão eu vou ficar nostálgico aqui. Porque hoje em dia tá, né? Hoje em dia tá, porra... Tá faltando a mandioca, né? Como diz a senhora aí no áudio anterior. Tá faltando um negócio.
Esse trigo tá acabando com a cultura, Pedro.
O trigo tá acabando com a cultura brasileira, porra. Não tem jeito. Eu achei esse áudio maravilhoso, tudo em paz. Eu conheci uma pessoa assim. Ele falava, e não mais, tudo bem? Tudo mais. Eu sou aquela pessoa que chega aí. Como é que tá as coisas?
Uhum.
Conte aí uma novidade, porra. Conte aí uma novidade. Eu faço aqui em casa, minha mulher fica puta. Conte aí uma novidade. Eu não tenho nada pra contar, não. Você fica perguntando isso o dia todo. É só uma maneira de dizer. Ei, tudo bom? Tudo em paz? Conte uma novidade aí. E no mais, tudo bem? Tudo tranquilo? E no mais, tudo tranquilo? Também tem essa também.
No mais, né?
E no mais.
Mas meu avô, eu gostava que ele andando na rua, ele tinha o costume de cumprimentar os conhecidos dele por oba. Oba! Dava um oba assim, sabe?
Sensacional.
Era uma felicidade espontânea.
É.
E morria nisso o assunto. Era só
isso.
Oba! Oba! E acabou.
Opa também, né?
É
uma coisa meio rápida. E aí? Não, é uma assinada de cabeça. Isso é muito bom. Isso é
muito
importante.
Muito bom.
Tem cidades no Brasil que as pessoas não se cumprimentam. A gente tem
sim,
a fama aí de serem mais frias. Eu acho muito bonitinho quando se cumprimenta. Se
também
eu puder,
acho, também
estou
acho.
Sempre saio cumprimentando todo mundo aí.
Com certeza, importante.
Depende do dia também. Tem dias que, né, a gente não quer, mas tem dias que cumprimenta. E às vezes eu falo um negócio. Teve um acontecimento recente aqui. uma pessoa me cumprimentou, me fez uma pergunta. Ah,
na rua.
E aí eu comecei a responder de forma amigável, não no elevador, elaborando a pergunta, e a pessoa se aborreceu. Eu acho que a pessoa não queria tantas respostas, era uma pergunta um pouco retórica,
ah,
entendeu?
Ah, entendi.
Falou assim, e aí,
entendi.
Rapaz, como é que tá a cachorrinha, não sei o que, eu peguei, não, tá beleza, não sei o que, aí comecei a falar, e teve uma hora que eu senti que eu estava incomodando com a minha resposta durante a viagem. Então não pergunte porra nenhuma. Vai perguntar? Faz só o opa, pô. Ei, ei. Não é não?
Opa.
Ah,
boa tarde,
vai se
né?
Lascar, mano. É, pô. Que maluquice, velho.
Ô, seu menino, eu não sei vocês, mas eu não discuto com gente que nasceu de cesariana. A pessoa não sabe nem nascer, quanto mais opinar. Abraça a causa.
Abraça a causa.
Esse áudio é curto, mas ele tem muita coisa boa, né?
Tem, pô.
A justificativa dele pra não discutir com a pessoa, né? Que isso é um clássico também. De, ah, meu irmão, na boa, eu não discuto com um otário, eu não discuto com um idiota, mas não discuto com quem nasceu de cesárea.
É verdade. É um critério assim inédito, né? É um critério realmente...
Tu nasceu de cesárea, Pedro?
Rapaz, eu acho que sim, viu, velho?
Na eu nasci
vida,
de cesárea.
Tudo é muito nebuloso.
O garoto criado pelos lobos.
Eu fui criado sozinho, eu fui criado no erro, né? Tipo assim, olha, alguém fez alguma coisa errada aí. É pra eu não fazer daquele jeito. Então, mas eu acho que eu fui de cesárea. Eu acho que fui. Então,
aí,
eu,
você não discute
tá
com a gente. Né? Não discute.
Não discute, que a gente não tá no mesmo patamar que ele, que soube nascer, nasceu de parto normal. E o abraço à causa, hein?
É, isso que eu ia falar, porra. Cara. Essa frase pra encerrar um áudio é maravilhosa, porra. Cara.
Abraço à causa.
Vou adotar isso. Vou adotar agora.
Velho.
Abraço à causa é um ativismo mesmo.
Não é abraço, não, pô. É abraço. É como se fosse... Bote aí, pode te ouvir.
A pessoa não sabe nem nascer, quanto mais opinar. Abraça a causa.
É que ele fala meio baixinho pra dentro, né? Tipo, é difícil de entender, mas de qualquer forma é uma frase muito boa. Tanto abraça a causa, quanto abraço
abraça
a causa.
Abraça a causa. Isso aí é muito bom, velho.
Muito bom, muito bom.
Toda vez que a gente falar alguma coisa, assim, que tem um ponto final, né? Superior, tipo assim, velho, eu não discuto com você, não, pô. Eu não discuto com quem faz cesárea. Abraça a causa. Eu não discuto com um torcedor do não sei o que, não. Abraça a causa. Entendeu? Dá pra... Porra, bom demais. Eu não discuto com quem não viu Romário em 94. Abraça a causa. Entendeu?
Mas então, esse argumento é muito usado, né? O do... Eu não discuto com quem nasceu depois do 11 de setembro, né? Tem essas coisas assim.
Ah,
só
tem.
Que eu não gosto muito desse argumento. Porque é um argumento que ele é escroto, que é um argumento de idade, né? De tempo. Na qual é impossível vencer essa barreira, sabe? Agora, o nasceu de cesárea, o cara pode ter nascido em 50 e pouco ou agora. Entende?
A cesárea, inclusive, no Brasil é muito popular por causa do...
Muito.
Da maneira que os médicos tratam, né? Não é tão popular no resto do mundo assim.
Tanto que teve esse movimento, né?
Sim.
Recente até, né? Do parto humanizado,
isso.
Né?
Mas assim, cara, o lance de você discutir e ter uma idade pra discutir, eu sou a favor. Porque o jovem... Não, é porque o jovem tá abraçando a burrice também, Nico.
É verdade.
Se você pega uma pessoa muito nova, eles têm orgulho de não saber. Isso é muito estranho, entendeu? Muito estranho. Eu tenho várias coisas que contratualmente eu não posso falar, mas eu já convivi com muito jovem burro aí, que vocês acham que... Não, entendeu?
Contratualmente não, é foda.
Não posso, entendeu, pô? Não, mas é isso, pô. É muito... Claro, por exemplo, você pega o futebol, é muito difícil... Toda a idade vai ter uma coisa, né? Um cara de 70 anos, o cara viu...
Pelé, né?
Outros reis, né? É isso, outras paradas. É assim como eu vi irmão de um gaúcho que na época todo mundo discutia se ele ia ser igual a Pelé, se ele já era o Pelé no auge.
Uhum.
É, eu acho que o que muda mesmo, falando sério, é como as coisas são vistas.
É.
Vai depender da idade. Porque os dados estão ali, mas os dados não falam por si só. E
cara, isso
e
é
os dados
muito
mentem.
Real.
Tem muitos dados que mentem, assim, que inclusive tem livro que ensina como mentir com dados. Tem
Sim.
Então é uma coisa muito complicada.
O dado isolado, ele é complicadíssimo, cara. E também tem um outro fator que eu tava até falando numa live recente de futebol, cara, que era sobre você também não tem como ficar pegando o exemplo antigo. E olha quando eu digo antigo, eu tô falando até anos 2000.
Sim.
E botar na realidade de hoje, porque o futebol é outro mesmo, sabe?
Não, é, quando
então,
fala futebol
até isso
moderno...
É
É muito engraçado porque o futebol moderno é falado desde a época que eu era criança.
Sim.
O Sim. Futebol moderno, ele já era moderno.
Os anos 90 já era o futebol moderno,
né? É isso, é muito engraçado, né? É muito engraçado, realmente. Tem umas coisas que você tem... Às vezes você olha pra uma pessoa assim, jovem, falando umas coisas, que você pensa assim, porra...
Que tristeza.
Daqui a uns 5 anos você vai ver que... É isso, daqui a uns 5 anos você vai ver que você tá falando um monte de merda, sabe?
É verdade,
você
cara.
Torce pra que melhore. Mas também tem muito velho que fala muita merda, porque sim, já falamos sobre isso aqui, que o tempo... Sozinho não ensina nada.
Não é o Raul Sheck lá do Choque de Cultura, que ele fala que a velhice também dá tempo de acumular ignorância, né? Então, realmente. Caralho,
eu acho que isso aí resume bem. Não temos mais argumentos. Uma frase com. Que frase?
Abraça a causa.
Pô, abraça a causa. Acabou, meu amigo, é isso.
Eduardo. É, boa noite, tudo bem? O Eduardo, a minha canarinha branca, que eu ponhei junto com o canarinho que você vendeu pra mim, ela morreu.
Caramba.
Desde cedo, hoje eu pensei que ela tava até com ovinho no ninho. Quando é agora, eu baixei a gaiola pra ver, tava morta dentro do ninho. Você vende uma canarinha pra mim? Você faz um precinho bem bom, bem baratinho? Uma canarinha boa pra cruzar com o canário que eu comprei de você. Que preço você faz pra mim? Fala pra mim. Um beijo, fica com Deus.
Nossa, caraca, velho. Fala pra mim.
Que agonia esse áudio, agonia. Não dá, eu começo a rir no primeiro Eduardo. Aí é a manipulação que a idade traz. Porra, Nicolas, não dá não. Fala pra mim, Eduardo, fala pra mim. Você faz um precinho bom. Caralho, véi. E eu achei que ela tava com um ovinho. Elas, cara, rapaz, não dá. Isso aí.
E esse áudio eu não vi correndo na internet não, hein, Pedro?
Não, esse áudio é nosso. E graças a Deus, como nos velhos tempos. Olha, Nicolas, eu vou te falar um negócio. Eu me contorci quando escutava esse áudio. Eu não aguentei. Ai, porque... uma coisa assim de...
Faz pra mim.
E é pra baixar o preço. É, pô, não. Fala pra mim, foi foda. É. Fala pra mim.
Fala pra mim.
Ela comprou um canarinho desse rapaz, do Eduardo, né?
E panhou uma fêmea da natureza.
É.
Provavelmente por isso que não viveu.
É, é isso que eu ia falar. Eu acho que talvez esse encontro não deu muito certo não, Pedro.
Exatamente.
Não sabemos o que rolou nessa gaiola durante a madrugada.
Nicolas, fala um negócio pra você. Você lembra uma vez que a gente gravou... Cheio de problema aí, que a gente até ficou de soltar esse programa como extra. Que eu falei que tinha um cocô de passarinho pra cair. Era um ninho de canário, velho. Lá na ilha.
Ih, olha aí.
Eles fazem um ninho em cima da luz. Tão bonitinho, os bichos trabalham com uma porra, velho. Rapaz, é um trabalho. Porque os filhotes com uma fome 24 horas por dia, velho.
Uhum.
Aí sai um, volta outro. Um negócio... Mas tem muito
caraca,
canário lá. E
trabalha pra alimentar filho,
é,
né?
É, trabalha. Que é o que todo mundo faz, né? É, todos os seres estão fazendo. O bichinho, nem no capitalismo, tá? Ele é só um passarinho, mas ele entendeu que ele tem que trabalhar pra isso, pra alimentar os filhos.
E não tem nem o YouTube pra distrair.
E ele não tem um TikTok, né? Pra irritar, pra trazer uma notícia falsa sobre alguma coisa pra gente. Nem o TikTok que traz, é a internet em geral, como eu falei. TikTok. Aliás, o TikTok, ele é menos escroto do que o Instagram. Porque o Instagram, ele tem uma coisa da beleza estética física da pessoa, sabe como
é
que
é? Ah, isso é verdade, cara, eu tava percebendo isso.
TikTok aparece gente feia pra mim. E eu gosto da gente feia, fazendo coisa engraçada.
Eu acho
engraçada.
Que até o algoritmo fortalece a pessoa feia, inclusive.
Fortalece. E eu digo pra você, uma pessoa feia e limpinha, ela entrega muito mais do que uma pessoa bonita. Que é
porque
igual...
você não usou o Kuai ainda, irmão. Porque olha, você acha que o TikTok te entrega a gente feia?
Usei, mas não tem condições. Sabe uma coisa que eu não entendo? Quem fica chorando like no Instagram não dá dinheiro.
É verdade.
Não dá nada. Não dá. Fica assim, dá um like aqui.
É pura recompensa pessoal, maluca.
Meu comentário teve 1000 likes. E aí?
O que isso mudou, né?
E é isso? A pessoa quer isso? Ah, não.
A pessoa não tá nem aí pra hora do Brasil, Pedro.
Eduardo, fala comigo. Tô te esperando.
Ai, não. Ai. Vá com você, vá, comente aí, eu não tenho condição.
É, a continuação da mesma estrutura.
É isso, sim, mas é porque ela mandou de noite o áudio.
Tem um desespero, né, cara? Tá um desespero mesmo, assim, parece que ela tá morrendo. A vida dela depende disso.
Fala comigo.
Mas, Pedro, vem cá. Além do fator da pena, parece que tem uma certa sexualização, não tem não?
Dentro do que é possível ser sexual nesse contexto aí, eu concordo com você. Eu fiquei calado um tempo aí, ficou um silêncio grande, porque eu realmente eu não tô conseguindo elaborar. Porque, cara, parece que a voz do... A voz sexual...
Essa voz frígida, né?
É a mesma do Tem a Pena de Mim. É aquela coisa de vem, tipo assim... Vem cá que hoje tem um negocinho. Entendeu? É o mesmo tom.
Só a goiabinha, né?
É, só a goiabinha. Pronto. É isso. Você entendeu agora aí? É uma coisa meio assim... Parece que vem a pena, né? Tem a pena de mim, faça um preço bom, me responda. Mesmo eu te mandando um áudio agora de noite.
Uhum.
Você deve estar fechada a loja de passarinho aí, sei lá. E ao mesmo tempo, fala pra mim. É uma coisa muito...
É...
Parece que tá no momento da relação. Tipo, fala uma putaria, entendeu? Me xingue. Pô, é isso, entendeu? Eu não queria falar, mas era isso. Aí, me xingue. Pô, me chame de safada. É uma coisa. É isso que eu tô sentindo isso. Eu não tô conseguindo mais.
Tem mais. Calma que tem mais.
Você arrumar uma canarinha boa, aí você fala comigo, tá? Beijo.
Essa já mudou o tom, Pedro.
Já se irritou. Já, porque ele não respondeu. Fala, se você tiver uma canarinha boa, aí você fala comigo, tá? Tipo assim,
e talvez ele tenha respondido ela por texto. Falou, não tenho, sabe? Não tem canária. Não tenho.
Boa noite, dona fulana.
Pode ser também.
Meus pêsames pela situação aí, né?
É. E aí ela falou, mas se você arranjar uma canária boa, aí tem um tá ali que ainda é um pouco gemido. Tem um tá, um tá.
Aí você fala comigo, tá?
É complicado, cara.
Rapaz, é um dos piores áudios que a gente já teve aqui no programa. Eu não tenho...
Um dos piores. Meu amigo, 95 episódios, elencar os piores é muito difícil.
Velho,
é muito difícil, Pedro.
Porque ele tá flertando... Ele tá flertando com várias possibilidades aí, pô. E é uma coisa simples, é um canário, é uma... Entendeu? É uma... A gente tá aqui devaneando sobre um canário. Eu nunca vi um entretenimento tão bom quanto esse. É uma coisa assim...
Tão
pura.
Tão singelo,
a pessoa,
né,
que tá ouvindo em casa, ela tá relaxando. Eu tenho certeza que ela tá ouvindo no ônibus. Tá pensando, pô, eu tô ouvindo uns caras discutindo sobre um áudio de uma senhora com a libido atiçada, porque a mulher tem sempre a libido.
Inconsciente, hein? Eu acho que é inconsciente isso, ainda por cima.
É isso, é a maneira de pedir o preço estranha, tá? Eu nunca vi uma pessoa...
Nem eu.
Já tive comércio muitos anos, você sabe aí.
Lidou com o público.
O pessoal do Dizzy Brasil, todo dia, né? Acha, Pedro é adestrador de cachorro, como é que pode? Ah, tive comércio, lidei com o público. Nunca fui seduzido assim a fazer um precinho bom, entendeu?
Entendi.
Dessa maneira, então achei muito estranho isso aí, muito estranho, porém assim, maravilhoso.
Muito bom, muito
bom. E horrível ao mesmo tempo.
Mas a gente tem que aproveitar, Pedro, esse respiro desse gemido pra falar das nossas redes.
Esse gemido?
Pra falar dos nossos links, do Apoia-se, entendeu? Porque tem muita coisa aí que a gente precisa divulgar, né?
Então é isso.
Pessoal, acessar aí.
Entra aí no Apoia-se. Ah, entendeu? Não faz sentido isso, não. Pessoal, me apoia aqui com 10 reais. 10 reais.
Não, pra mim tem que ser uma outra postura, sabe como?
E aí, mané? Cadê o Pix?
Isso aí é maluquice sua mesmo. Isso aí, eu não...
Pô, esse é o jeito de pedir Pix corretamente, Pedro?
Aí é uma parada profissional, velho. Alguém numa rádio fez esse negócio aí, velho. Isso aí é...
Sim. Tem com notas todo... de Mr. Catra, sabe? Tem uma coisa ali. E a tem risada, uma sensualidade, né? Hein? Essa risada é sensual.
Não é não, essa aí é de terror, pô. Que porra é
Mas
essa?
Mas o Catra só ria assim, falando putaria. Ele falava putaria e dava...
Mas aí não acho que foi de propósito, não. Olha, falando sério, nosso apoia-se lá, o desesbrasil.com.br, você vai lá, o apoia-se. Tá com 90 apoiadores e R$1.080. Pô, 10 apoiadores aí, se você puder apoiar com 10 reais... Chegamos a 100 apoiadores, entendeu? Uma conta bastante
importante.
Mais ou
menos, na verdade a gente chega a 90, Pedro.
Não, pô, se a gente tem 90...
Não, passa, é. É verdade,
não, passa
foi
de
mal, 1.100. Fiz a ponta errada.
É, enfim.
Sem apoiadores é uma meta boa, hein, pro próximo programa, né, não?
A gente vai fazer a live de sorteio dos itens de outubro, pra quem apoiou em outubro.
Boa.
Que é o Kit Brasil tradicional, que a gente já falou, e o Kit Brasil Beleza, que é uma inovação, que vai ter aí leite de rosas, minâncora, vários itens de beleza.
Cara, são itens assim que a gente sacaneia, mas são úteis pra cacete, cara.
São, tudo é útil. E, eu já falei aqui que é caro, o frete inclusive é caro. Se você puder ganhar e ser aqui de Aracaju, que é perto, é muito melhor do que você Feira ganhar de Santana. Em Manaus. É, entendeu? Você da região, vamos ganhar aí, vamos apoiar pra você ganhar. E nesse mês de novembro, pra quem apoiar, a gente já entregou as camisas que a gente teve na pré-venda, Nicolas.
Boa.
Mas temos aqui duas que foram reservadas para os apoiadores de novembro, que por enquanto já estão ganhando aí, concorrendo aí ao Kit Brasil. E agora, há duas camisetas, né? No caso, cada um concorre a uma, entendeu?
Boa.
Então a gente vai ter
a camisa,
três sorteios.
Vamos pro jogo, né?
E o Me Bata é o Abacate.
Não terá relançamento, hein, galera?
Vai botar um vídeo muito legal, que eu filmei toda a produção da camisa. Fui lá.
Olha aí.
Na empresa. Pô, foi legal pra caramba.
Fordismo, pô.
Foi bonito, viu, Nicolas? Negócio,
imagino.
Negócio bonito de ver. E um orgulho também, né? Ver a galera recebendo as camisas, chegando em casa. Mas a loja vai vir aí também, viu? Com novidades, com outras coisas. Mas vamos por partes, né, Nicolas?
Vamos por partes.
Agora
pô,
é o momento do apoio. Pra gente sustentar
e,
aqui.
Pô, muito bacana, né? Ver a galera tá chegando junto. Todo episódio cresce o número de apoiadores, né?
Já estamos com 3 milhões, cento e não sei quantos mil reproduções aqui no streaming, pô.
Caraca, pô, rapaz. No,
e a gente nunca mais falou disso.
É verdade.
A gente nunca mais tinha tá num nível que nem olha os dados, é impressionante. Porém, você que quiser ajudar e apoiar e não tiver grana, manda o quê? Basta você seguir no Spotify, nas plataformas todas, dar 5 estrelas, aquela coisa que ajuda a divulgar dentro da plataforma.
Demais, então, demais.
Vamos nessa.
Vamos nessa, porque...
Pô, vários recados aí.
Cadê o Pix?
Tá vendo que dá pra pedir as coisas? Pô, faz um preço bom aí que o passarinho morreu. Não precisa ser, olha... Ai. Pessoal, faltam 10 pessoas só.
Vai...
Eu não sei se fazer voz sexy tá. Assim. Eu não. É, se a sua voz tá legal. Ah, não. Parecia que eu tava morrendo, pô.
Rapaz, vamos pegar essa tua voz e fazer um gemidão novo, cara.
Ai, pessoal, faltam só 10 pessoas. Eu não consigo. Não, eu não tenho porque a minha voz sensual ela é grave. Ela seria o café preto com rapadura. Não dá, entendeu? Eu
aquele sou um ríspido.
Cara que não come... Um másculo, isso.
Entendi. Ríspido. Entendi. Faz sentido.
Amanda, você aceita namorar com o Leo da Pisadinha, o rei da novinha 2023? Diferente? Não, estranho.
Quero não, meu filho. Namorar com ninguém não. Tem com gente doido pior.
Ih.
Muito bem, Amanda. Belas palavras.
Caraca, a voz. A voz ficou sentida, hein? Mas...
Diferente, não estranho. Pô, o cara falou.
O pior que podia ser o contrário, 2003. Né? Tinha que ser falando estranho, não, diferente.
É, mas é isso, acho que ele fez ou de propósito ou ele errou. É, das duas opções tá
não
muito
muda
legal.
Nem a entonação, né? Isso que é mais engraçado, né? Parece um leitor do Google.
O Louro da Pisadinha de Vitor. Tem toda uma apresentação pra ele mesmo, né?
Tem.
Ela respondeu: eu não quero, não, doido aí, não quero, não, quero distância. Belas palavras, Amanda. Porra, belas palavras é de lascar. Não.
Esse
não.
É um guerreiro que sabe a batalha que perdeu.
Ele perdeu.
Ele sabe a batalha que ele perdeu.
Até com certa educação, né?
Sim.
Ele falou tudo bem, Amanda.
Louvável, Pedro. Louvável. Nos dias de hoje, porra.
Amanda. E Amanda foi direta também, assim. E ao mesmo tempo, não precisava ter chamado o rapaz de doido, né? Mas foi direta, foi...
Não quero, não.
Eu ia defender que ela foi até gentil, mas não foi gentil.
Ela foi até os 45 segundos do tempo, né? Porque ela tava... Não, quero não. Quero ninguém, não.
Quero namorar ninguém, não. Aí, pronto. Doido, pior. Aí o cara... Eu nunca vi uma pessoa reagir dizendo belas palavras. Realmente, fui rejeitado. Belas palavras.
Vai que um caralho, dia ela muda que... de ideia, vai lembrar da minha gentileza. Pode ser isso.
Não, mas da loucura também. Porque inicialmente ali, você não vai ficar com alguém que chega pra você e fala, e aí, você não quer ficar comigo não? O Louro da Pisadinha 2023.
É... 2023 me pega
diferente,
muito.
Diferente, não, estranho. 2023, porra. É a versão do cara. pô. O cara tá versão 2023.
O bom é que ele pode evoluir, né? Tipo, quando vier o louro da pisadinha 2024, já é outra versão, irmão. Isso. Esquece aquele passado.
Ele pode ser o moreno, o ruivo, ele pode ser qualquer
Acaju.
Coisa. Rapaz, o acaju é uma cor engraçadíssima, né, Nico?
Ah, o coco só existe pra cabelo, né? Não existe acaju.
É uma cor feia da porra, velho. Você pintar um... você pegar um carro, você pintar de acaju, sabe, velho? Pô, isso é bom.
Cara,
demais,
o meu avô uma vez pintou o cabelo de acaju, sabe? E foi uma zoação no bairro, porque meu avô, ele era tipo comerciante, né? Assim, ele tinha costume de... Ele tinha um Fusca e ele vendia frutas que ele plantava, né? Ele vendia ali no Bangu, no bairro. E ele tinha cabecinha branquinha, cabelinho branquinho, né? Cara, ele foi pintar de acaju, mas ele ficou a cara do Castor de Andrade, que era o bicheiro de Bangu. Cara, todo mundo sacaneou tanto que o Castor também pintava o cabelo uma época, né?
Sim.
E aí era isso, assim. Mas ele chegou em casa desesperado pedindo pra descolorir aquilo. Só que quando descoloriu, fica aquele amarelo estranho. Então meu avô ficou uma semana sem sair de casa. Assim, sabe? Até ver se voltava ao normal.
Rapaz,
O acaju, ele não salva nada, né, cara?
Mas não vende acaju, não, pô. O acaju, ele é reflexo.
Claro que vende, Pedro. Vende.
Vende pronto o acaju?
É, a coloração acaju.
Não, porque o acaju, pra mim, ele era fruto da mistura da cor da pessoa com alguma tinta, sei lá, ruivo.
Aham. Uhum.
Entendeu? E é ruivo escuro, marrom, não sei o quê. E aí... Por que foi pintado de um jeito X, naquele cabelo, sei lá, velho, mais fino, a coloração, ele aí gerava o acaju.
Até mandei aqui pro Pedro, o acaju, ele tem aquele ruivo puxado pra um púrpura.
Não tem, ninguém pinta de acaju.
Puxado pra um púrpura,
ninguém
é foda.
Pinta de acaju. Se você olhar nas cores, é ruivo, castanho. Você não compra acaju, você não chega numa loja e diz, moça, eu quero aqui um acaju. Não é possível, cara.
É, compra, Pedro, tô te falando. Eu gosto como que isso.
Rapaz, o Brasil é inacreditável. Não, é isso. Essa cor acaju, ela não deve ser, ela não deve ter em nenhum lugar do mundo um acaju.
A cor que caiu do céu, né?
Sabe aquela cor? A cor do ano? Não tem todo ano
da
dizendo
Pantone,
isso?
Né?
Cor
escala
desse ano
Pantone.
Vai ser amarelo. É, esse ano não, você nunca vai ver acaju na escala da cor do ano. 2024 vai ser
também
acaju.
Se vê, meu amigo, se prepare. Se prepare, porque o louro da pisadinha, meu amigo, desse ano, a versão desse ano, imagina. O acaju da pisadinha. Puta que pariu.
Eu, se tudo der errado, eu vou pintar o cabelo de vermelho e fazer live.
Bora pintar de acaju?
Não vou, não pinto não, porque eu tô... A única coisa que eu ainda tenho, né, prestando em mim é o cabelo. O resto já tá todo acabado, então eu tô mantendo ele...
Ah, isso é verdade.
Com a sanidade ainda aí. Toda hora alguém diz que eu sou careca. Olha, Nicolas, acabou o programa, tem mais. Tem,
caraca, que gratuito,
tem mais,
cara.
Áudio? Vamos lá.
Não, pera aí que tem mais, tem.
Um maluquice de conversa de acaju, de canário.
Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. Você com esse jeito de me abraçar. Faz meu corpo todo estremecer.
Essa pegada o louro não tem.
Esse programa, ele tá maravilhoso. Ele tá... Enquanto eu estou escutando os áudios, eu tô meio... Que porra eu tô fazendo na minha vida? É isso, Nicolas.
Uma auto-reflexão, né? Assim, crítica.
Uma canção, assim, sem contexto algum.
Nenhum, nenhum.
Né? Quanto mais o tempo... E uma voz... Uma voz um pouco Estevão, né? Meio Campari, você sente um...
Meio Campari.
É, uma coisa, uma libidinagem, uma coisa, uma... Entendeu? Uma coisa
uma
meio...
Uma voz experiente, uma voz experiente.
Uma voz experiente, um... É um sexo, mas... Com uma paixão, com uma... Uma coisa de ficar abraçado, entendeu?
Entendi, um aconchego.
É isso, é uma coisa que tá evoluindo.
Entendi.
Quando você manda uma canção pra uma pessoa dessa, você não quer só transar, entendeu? Uhum. Agora, você manda uma canção que você assiste uma série junto. Chegando no Natal, daqui a pouco aí, vê um filme de Natal, eu acho.
Boa, boa.
Eu acho que essa música...
Essa música é romântica mesmo, não é sensual, é romântica.
Não, mas essa... É isso, a voz tem isso, a risada tem isso. Tipo, eita...
É pra dar uma quebra, né? Assim, pra mostrar que é uma brincadeira, é uma brincadeirinha, sabe? Muito bom.
Porque não é aquela coisa do hoje tem, viu? Hoje tem, não tem uma coisa agressiva.
É, exatamente.
Agora, é uma coisa sutil, uma coisa de outros, ou de outrora. Porra, isso é bom demais.
Boa, gostei da outrora, gostei da outrora. Me parece outrora. Até um áudio que você manda como resposta pós-confirmação de um evento.
Pode ser.
Entendeu?
Pode ser.
Tá combinando ali de ficar junto, que não sei o quê. Você vem pra minha casa, eu vou pra sua, vamos pedir uma comida, não sei o quê. Aí deu tudo certo, aí ele tá tão empolgado que mandou uma cantoria ali pra já deixar a pessoa no clima.
É, mas aí também, é quando, pra mim, é quando tá evoluindo. Quando você vê, entendeu? Porque quanto mais o tempo passa, mais eu gosto, entendeu? Quanto mais a gente vai ficando junto, você vai tomar uma cerveja aí com a pessoa num negócio sem fazer nada.
Sim.
Aquele silêncio que você só faz quando evolui.
Exato.
O relacionamento, entendeu? É, porque também não tem mais o que conversar.
E falando em silêncio, né, Pedro? É a música Sound of Silence, né? Do Simon Garfunkel. Hello darkness, my old friend.
I've come to talk with you again. O que é a coisa mais impressionante de todo o programa. Quando chegou isso aí, você fez esse mini chup no meu braço aí de achar que essa música é Sound of Silence. Uma música, pra mim, ela é muito dark.
Muito, assim, muito. Tanto que ela foi usada no TikTok uns anos atrás, né? Como vídeo assim, meio triste mesmo.
Essa dupla, o Simon e o Grateful, ela tem a mesma potência de daquela House of the Rising Sun.
Ah, do The Animals, né? There is a house in New Orleans.
They call the rising sun. Que é bem pesado. Você não sente isso?
Sim, there sim.
A house in... Então é isso. Sound of Silence. É um negócio assim. E aí vem Leandro Leonardo e transforma. Quanto mais o tempo. Mas eu gosto de você. Quanto mais o tempo passa. Pô, isso aí é maravilhoso.
Mas e com aquela voz aguda de sertanejo.
Isso.
Pô, é bom demais, cara.
Isso. Quando Leonardo tinha voz ainda, né?
Sim, sim.
Leonardo mantém ainda um pouco da voz. É Zé de Camargo que diz que já não tem mais condição de cantar.
Pô, mas também, vou te falar, acho que tirando o Chitãozinho e Chororó, é difícil pra cacete manter o estilo que os sertanejos cantam. Ainda mais dessa geração deles, né? É difícil, Pedro. Desgasta muito a voz.
Porque ali era uma parada muito sem técnica, né? Muito feeling mesmo, do sentimento de como é que cantava naquele tom.
É verdade.
E era muito alto, você sustentar anos de carreira cantando naquele tom ali, né? Pra qualquer um, não. A gente tira sarro dos brasileiros disso, porque brasileiro é uma desgraça. Tira sarro de Zé de Camargo, galera que não tem mais voz. Mas muito gringo aí que tá fazendo show até hoje e baixou o tom da música, pô.
É. Ninguém aguenta fazer. Não, tu vê o próprio Axl Rose, que fica vindo no Brasil toda hora aí com Guns N' Roses.
Ah, mas
não
aí
canta como
também
cantava. E pessoal lota estádio, 100 mil pessoas pra assistir, entendeu?
Mas porque ele estraçalhou a voz dele. Ele não só, ele...
Aí verdade.
Ele, é outro o nível. O que ele fazia com a voz era outra... Ali foi pra gravar dois CDs e passar o resto daí na fazenda vendo os passarinhos, pô.
Sim.
Porque não tinha condição de ser o cara continuar. Mas é isso, eu hoje realmente tá indo pra lugar nenhum a conversa.
Eu só queria acabar,
adorei,
Pedro.
Adorei esse áudio.
Eu queria acabar só essa parte do Simon Garfunkel com uma reflexão. Que pra mim, temos uma versão brasileira de Simon Garfunkel, sabia?
Qual é?
Uma versão assim, folk, nacional, Sai Guarabira. Até a pronúncia lembra, é um S, um G, Simon Garfunkel, Sai Guarabira. Sai Guarabira é muito Simon Garfunkel. Vários sucessos de novela foram gravados por Sai Guarabira.
O que? Isso é uma dupla?
E tinha época que era... Sai Guarabira. Era, na verdade, um trio. Era Sai Guarabira e Rodrigues, uma coisa assim. Pô, rapaz, aquela música Dona. Pelas ruas onde andas, onde mandas todos nós. Lembra, não?
Pra mim, isso era aquela banda que eu não gosto. Como é o nome?
Roupa
daqueles
Nova.
Daqueles caras que tem um cara de música de Roupa Nova.
Não, é Sai Guarabira,
pô. Roupa Nova isso aí.
Pode ser, pode ser que Roupa Nova tenha regravado, mas eu tô vendo aqui como Sai Guarabira. Ó, um dos grandes sucessos de Sai Guarabira, a canção foi apresentada ao público no Festival MPB Shell em 82.
Hoje a gente tá entregando bastante entretenimento, o que me deixa muito, muito assim, preocupado.
Positivo ou negativo?
Eu sou um cara muito gentil na vida real, Nicolas. Sou um cara muito tranquilo. As pessoas vão achar que eu sou horrível. Aí você diz, é isso mesmo. Vamos nessa.
Até a próxima.
Tem mais programa, não?
Beijo pra vocês. Tem não, acabou, cara. Foi tudo.
Não é possível. Pô, tava tão bom hoje, velho.
É.
Rapaz, então não tem mais, não?
Tem não.
Acabou o programa.